Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, às 13 horas, às 15 horas e 2 minutos. Em virtude da falta de quórum, com a presença do deputado Chico Vigilante, e hoje sendo dia 13 de agosto, suspendo a sessão até que complete o quórum. Sessão suspensa.
Sério? Ah, quem bebeu daquela água? Volta sempre.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós vamos reabrir a sessão, mas antes disso, a gente está recebendo aqui a visita do deputado federal Roberto Monteiro, é um deputado do Rio de Janeiro, que está fazendo uma visita aqui na Câmara Legislativa, está aqui com o nosso querido pastor Daniel de Castro. Eu vou abrir a palavra para ele, para ele, que ele possa dar uma saudação aqui para todos nós. Não, está suspenso, né? Não abriu, não reabri, não.
Deputado, perto, aqui. Mas antes, eu pedi pela ordem aqui para eu fazer uma deferência ao grande amigo e deputado federal Roberto Monteiro, pai do Gabriel Monteiro no Rio. Acompanhamos o caso do seu filho, que é um caso emblemático de um que foi covardemente arrancado dele o mandato de vereador pujante, forte, no Rio de Janeiro. Seu menino é um referencial no Brasil. Enfrentou uma prisão de 2 anos e 4 meses, mas no curso, processo anulado. E eu fico abismado, querido vice-presidente Ricardo Valle, porque o filho dele, mesmo com todos os problemas, chamou o pai, chamou a irmã e falou: nós vamos mostrar que nós temos um projeto, e nosso projeto não morre. E lançou o pai deputado federal e a irmã deputada estadual. Em 14 dias, deu ao pai 95 mil votos e à irmã 98 mil votos. Elegeu o pai federal, a irmã federal, e eles fazem um trabalho extraordinário aqui, tem uma história de vida, vem dessas comunidades, de uma mãe sofrida. Então é uma honra para essa casa, deputado Roberto Monteiro, receber a presença de Vossa Excelência aqui. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Quero ressaltar a sua participação no culto que eu faço na Praça dos Três Poderes. Vossa Excelência, mesmo como deputado federal, que chega aqui na terça, de vez em quando vem na segunda para participar daquele culto e nos ajudar ali naquele momento de clamor pela nação, que independente das posições que a gente vive, a gente tem a obrigação de orar pela nação, né? Então, obrigado pela presença de Vossa Excelência e pela bondade do presidente. Ele está concedendo a palavra à Vossa Excelência.
Primeiramente, sempre aonde quer que eu chegue, eu digo, para Deus, toda honra, toda glória e todo louvor de gratidão. E hoje de manhã, como assim faço todos os dias, eu moro ali no Golden Tulip, e eu, então, com a minha esposa, então, ali na nossa oração matutina, e eu dizendo: Deus, aonde quer que eu vá, eu esteja, que eu encontre a oportunidade para poder, de alguma forma, levar o Senhor. Então, eu não levo religião, eu levo que Deus existe, porque eu sou um exemplo da existência de Deus, não da religião. Porque lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está muito claro registrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo começa com a existência de Deus. Então, estar hoje no Parlamento Federal é algo assim extremamente surpreendente para mim, e eu que já estou dentro do cenário político há aproximadamente 35 anos, carregando pasta, servindo café, água, mas aí eu fui alcançado pela bondade de Deus, porque através do meu filho, que foi tirado do jogo, que seria o deputado federal mais votado da história do Estado do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, e certamente só aqui em Brasília ele tem mais de 300 mil seguidores. Agora mesmo, eu estive ali numa unidade da Caixa Econômica, na 504 Sul, e ali, quando eu entrei, o segurança, que é o negócio de celular, a carteira, né, que tem um brasão, aí ele olhou: eu te conheço de algum lugar. Eu falei: não, a mim não, talvez o meu filho. Gabriel, eu sou vidrado e eu vejo você com teu filho. Então, ali, aonde quer que eu vá, aqui mesmo, chegando aqui, já fui recepcionado por pessoas na entrada, que já dizendo: ó, eu te vejo nas redes sociais. Só dar um exemplo, para finalizar. Gabriel agora colocou uma foto há 2 dias, antes de ontem. Já está indo em 17 milhões de visualização. A média de vídeo dele por vídeo são 4 milhões e meio por vídeo, a média. É só jogar lá. Roberto, Gabriel Monteiro lá no Instagram. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, que eu vejo nesse parlamento aqui uma importância diferenciada. A minha filha é deputada estadual, porque Gabriel elegeu a mim e a minha filha. Eu entrei, inclusive, é uma palavra de estímulo a determinadas pessoas que possam estar aqui, estar nos assistindo. Imagina, eu entro com 14 dias, sem equipe, sem fundo partidário, sem trabalho de mandato, e num partido que haviam 12 deputados federais disputando a cadeira de reeleição. Imagina, eu entrei dentro desse sistema, e aí, quando abre a urna, eu mesmo, eu não acreditava a possibilidade. E quando abriu a urna, e aí vem lá, começa pelo interior do Estado, aí os muitos nomes, quando chega no Roberto Monteiro, 2 votos. Quando chega no Roberto Monteiro, a outra urna, 4 votos. Quando chega a outra urna, 6 votos. Não tem chance nenhuma para um corte de 50 mil para fazer um deputado eleito. E aí, quando chega na capital, só na capital, 57 mil votos. No total do Estado todo, 95 mil votos, e sendo votado 100% nas urnas do Estado do Rio de Janeiro, nos seus 92 municípios. Tanto eu quanto a minha filha, sem dobrar com ninguém, e só eu e ela. Então, eu quero deixar essa palavra, que Deus, ele existe, Deus conhece o coração e pode estar certo. Quando ele encontra sinceridade, pureza e boa intenção, ele vai fazer coisas surpreendentes, porque, como foi dito inicialmente, eu nasci de uma pessoa que comercializava o corpo dela, Tíbulo, e, consequentemente, vivi ali, fui levado para uma instituição de menor. Em suma, achando eu que eu não chegaria muito longe, ou a morte, ou a cadeia, ou a sarjeta. Mas a bondade de Deus, para encerrar, lá em Jeremias 1:5 fala, antes de te formares no ventre da tua mãe. Então, vai de encontro comigo. Diz assim, eu, Deus, já te conhecia e te marquei e santifiquei profeta para as nações. Então, nesse versículo, já estava falando sobre esse momento, sobre essas pessoas que estão me ouvindo ou me vendo, porque eu estou testificando que Deus é existente. Que Deus te abençoe, te surpreenda, você e a sua família, no nome do Senhor Jesus, e muito obrigado por todo o carinho que essa casa tem para comigo nesse momento. Deus abençoe.
Obrigado, pastor e deputado Roberto Monteiro, seja bem-vindo a essa casa. Nós vamos iniciar aqui a sessão ordinária. Declaro reaberta a sessão. Comunicado de líderes. Com a palavra, o deputado Rogério Morro da Cruz. Não vai falar? Então, seguindo a ordem aqui, deputado Chico Vigilante, líder do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanhei ontem uma importante entrevista do presidente Lula, passou no É da Coisa, da Band News TV e da Band News Rádio. Foi muito importante aquela entrevista. O presidente, bastante animado, falando efetivamente a verdade. E hoje nós tivemos, e eu acompanhei também, o lançamento de uma assinatura e lançamento de uma medida provisória para socorrer o setor que exporta para os Estados Unidos. São 30 bilhões de reais. E quando o presidente falava naquele momento de que, inclusive, ele abriu o processo para compra interna, aonde frutas poderão ser compradas pelos municípios, pelos estados e o Distrito Federal para distribuir na merenda escolar para nossas crianças. Quando o presidente mostrava efetivamente a disposição, ali estava o empresariado, representado pelas entidades nacionais de empresários, estava o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Lado a lado com o presidente da República, todos ombreados no sentido de resolver esse grave problema criado por esse cabelo de manga chupada chamado Donald Trump, que eu também chamo de besta fera. A minha avó dizia que, no final dos tempos, ia surgir uma besta fera, eu acho que é o Trump. Portanto, acho que é importante a nação brasileira atentar para o que está ocorrendo. Enquanto o presidente Lula faz todos os esforços no sentido de atender, fazer com que a economia continue crescendo e gerando emprego, o Brasil, aqui no continente sul-americano, foi o país que mais a economia cresceu nesse primeiro semestre. Enquanto isso, está lá o inimigo da nação brasileira, o Eduardo Bananinha, também conhecido como Eduardo Bolsonaro, tramando, implorando para que o Donald Trump, cabelo de manga chupada, aplique mais sanções sobre o Brasil. Isso é lamentável, mas o mais lamentável mesmo é saber que esse elemento ainda não perdeu o mandato. Continua nos Estados Unidos tramando contra a nação e recebendo salário de deputado federal. Isso é uma vergonha. Mas também tem aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara Federal, que terão que ser punidos também, que não foram punidos ainda. Portanto, é importante que todos nós atentamos efetivamente para o que está acontecendo e verificar o quanto que a extrema-direita é nociva aos interesses nacionais, o quanto que essa extrema-direita é nociva ao povo brasileiro. É fundamental que a gente tenha em mente. Dito isso, quero, esse tempinho que resta aqui, falar de uma situação também muito grave que aconteceu num hotel de luxo aqui de Brasília. A imprensa dá conta hoje de que tinha um gerente desse hotel, inimigo de nordestino, detrator de homossexuais e racista, esse cara. Ele, quando tinha alguma funcionária, algum funcionário nordestino, aí ele dizia que era comedor de cuscuz e de torresmo. É que ele, talvez ele não saiba dos sabores do Nordeste, o quanto que é gostoso comer um cuscuz. O quanto que é gostoso um torresmo, principalmente se tiver uma pinguinha para você saborear. Aí esse elemento achava que, se achava que estava atacando o Nordeste, atacando essas moças e esses rapazes nordestinos. Acho que seria interessante, peço um minuto a Vossa Excelência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia, certamente ele será punido, mas talvez a melhor coisa a se aplicar a ele, deputado Gabriel, seria obrigar ele a ficar uns 6 meses andando pelo Nordeste, para ele ver a beleza do Nordeste brasileiro. Passar lá por São Luís, João Pessoa, Teresina, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador. Aí ele iria conhecer o verdadeiro Brasil. Um Brasil que eu tenho orgulho de pertencer a ele, com orgulho de ser nordestino. Portanto, quando eu vejo algum elemento falando mal do Nordeste, falando mal de nordestino, eu fico realmente revoltado, porque são maus brasileiros que não respeitam e que não tem apreço pelas belezas do nosso país. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, pelo comunicado de líderes ainda. Deputado Roosevelt não se encontra. Deputado Fábio Félix. Pelo PSOL, comunicado de líderes, Max Maciel, com a palavra. Obrigado.
Dirigindo essa sessão, deputado Ricardo Vale, uma boa tarde a todos aqueles que acompanham a gente aqui no plenário desta casa pela TV Câmara Distrital. Deputado Ricardo Vale, eu vou fazer a fala que é a pauta que me colocou aqui, que historicamente eu trato dela, que é a mobilidade. Mas para chamar uma atenção do Distrito Federal. Tudo que nós estamos colhendo aqui, ou colhendo nesse momento da história do Distrito Federal, quando o assunto é mobilidade, foi o desastre de uma política carrocrata que colocou a capital do país nessa situação. Todos aqueles que vieram hoje de Águas Lindas, Ceilândia, Taguatinga e parte de Samambaia, ficaram presos três horas nesta manhã num engarrafamento sem precedente. E por quê? Porque no Distrito Federal, na capital do país, falta uma autoridade de mobilidade urbana. A nossa secretaria ela é quase cartorial, fica pautada nos contratos. Renovação de ônibus, ampliação de linhas, que é importante também, mas não gesta mobilidade. Pasmem vocês, antes de chegar no que aconteceu hoje, eu quero relembrar o que aconteceu segunda-feira, deputado Ricardo Vale, que impactou a área de Sobradinho em Planaltina. Um semáforo na Granja do Torto, que era para comboio policial, ficou funcionando. Gerou um engarrafamento quilométrico. Deputado Ricardo Vale, a comissão ficou acompanhando, aquilo ficou o dia inteiro funcionando, não teve ninguém para ir lá desativar aquele semáforo que estava impactando a mobilidade das pessoas. Esperaram chegar o outro dia para falar, foi um equívoco, foi um erro, agora ele vai voltar a funcionar só quando for de fato necessário. Hoje, um caminhão, infelizmente, num incidente, bateu numa coluna da passarela da estrutural. Era 6 às 6h20 da manhã. Eu já estava acordado e acompanhando. Quando foi 8 horas é que apareceu alguém para tentar orientar o trânsito, deputado Gabriel Magno. Porque quem estava fazendo isso era o corpo de bombeiro. Porque nós não temos uma autoridade de mobilidade, ninguém orienta a população que teve um engarrafamento, que você tem que fazer um desvio para determinada via, que não pega aquela alça, que você vai ficar preso. Se você não tiver ligado na televisão, no jornal local, na Rádio Metrópolis, na CBN, na Band News, você está praticamente ilhado do que está acontecendo no trânsito de Brasília. Porque ninguém se mexeu. Deputado, ninguém se mexeu. A polícia militar foi acionada, ela chegou uma hora e pouca depois, e outra, ela é polícia militar, ela não é do trânsito. Ela ficou assim, então, eu estou aqui, os cones já estão ali, e vamos ver o que, que acontece. Ninguém para orientar o trânsito. E como saída estratégica? Libera a faixa da IPTG como se fosse a solução. Aí, aquele que estava no carro individual, que ainda tem um ar-condicionado, que está ouvindo o som, que fica ali, que ficou 2, 3 horas no trânsito, agora você tem um ônibus sem ar-condicionado, lotado, com suspensão dura, impactado no trânsito de 2 horas. Nós recebemos uma denúncia na comissão hoje de uma menina que saiu 7 horas da manhã de Ceilândia e chegou no trabalho às 9h40, se justificando para o seu patrão, dizendo o tempo todo, olha, eu estou no engarrafamento, o negócio está pegando. E o que nós estamos propondo aqui não é nada surreal, isso acontece em grandes cidades e até em pequenas, deputado Daniel de Castro. Eu fui em São Caetano do Sul, a Secretaria de Mobilidade lá tem o Detran do lado dela, o Parque Semafórico, e é a Secretaria de Mobilidade que determina quando tem um incidente de tráfego qual é a pista que tem que ser mobilizada para o transporte coletivo e de massa. Qual é o semáforo que tem que aumentar o tempo dele de verde para dar fluidez? Aqui não. Uma pista quem toca é o Detran, a outra pista quem toca é o DR. O DR fecha a faixa reversa. E os agentes de trânsito ficam lá assistindo o garrafamento pegar fogo, porque não é competência deles, porque ninguém gesta tráfego no Brasília. e coloca a população do Distrito Federal completamente no caos para chegar no estressado no seu horário de trabalho. E ao invés da gente fazer o contrário, de propaganda massiva, não tira o seu carro de casa, vamos botar linhas de ônibus para reforçar, porque vai ter o corredor exclusivo, você chega 30 minutos no seu trabalho, a gente libera a faixa exclusiva de ônibus. Isso tudo por quê? Porque tudo que nós estamos assistindo, eu estou há 2 anos e meio falando aqui, é voltado para o transporte individual. E não vai dar 15 anos para ficar intransitável a parte leste, porque o Tororó são 100 mil pessoas, a parte que também acompanha a parte leste, como Itapuã Parque, quando chegar a 50 mil pessoas, o tráfego vai vir para cá, é surreal. Isso tudo é um projeto carrocrata de Brasília. E a gente vai ficar alhado. Estão fazendo a terceira faixa de Planaltina para cá e nós fizemos a indicação. Se essa terceira faixa não for para favorecer o transporte coletivo e de massa, vocês só estão largando a pista para ter um engarrafamento novo em algum canto da cidade. Então, nós precisamos de autoridade de trânsito aqui. O DR toca as coisas na cabeça dele e não avisa, às vezes, o secretário. Quando fechou a faixa exclusiva naquele caos que teve, para concluir, presidente, da reforma da estrutural, o DR tomou a decisão de liberar a faixa exclusiva porque é competência dele e a Secretaria de Mobilidade não foi avisada, impactando o serviço de transporte. E eu não sei se vocês sabem, é um contrato para cumprir horário. Aí está lá no CSO, a empresa atrasada, aí a empresa toma multa, a empresa recorre, porque ela tomou multa, porque tem uma obra no meio do caminho que alguém botou e não avisou. Para concluir, presidente, fizeram uma obra no Tatuí, que é, quem não conhece o Tatuí, aqueles viadutozinhos ali, paralelo após a rodoviária. Deputado Gabriel Magno, 20 minutos por 110, que é a maior frota hoje de levar pessoas no Distrito Federal, 110, que leva até a Universidade de Brasília, que são 50 mil pessoas. Do ônibus ficar ali em frente ao DENIT para cá, 20 minutos para chegar na rodoviária. Porque meteram uma obra no meio da operação de transporte, no fluxo que é a Universidade de Brasília. A comissão foi lá e apresentou para a secretaria, junto com a Piracicabana, que é a empresa, o caminho. Só tem um caminho, uma faixa exclusiva de ônibus. Você bota a faixa exclusiva de ônibus aqui, o ônibus vai operar normalmente, pega a faixa exclusiva do eixo e ele faz a conversão até chegar na rodoviária, que dá tempo. Mas se você propor isso, sabe qual é o argumento? Mas aí vai impactar o trânsito individual. Ou seja, o carro aqui manda nessa cidade. Não importa quem está dentro do ônibus lotado, demorando para chegar em casa. Então, a atenção do Distrito Federal, porque hoje milhares de brasilienses ficaram no engarrafamento por uma incompetência de ausência de órgãos que consigam controlar o tráfego dessa cidade e não colocar o povo à mercê dos aplicativos e decidir numa roleta russa qual engarrafamento ele vai pegar, se é o da estrutural, se é da PTG ou se é da PNB. Obrigado, presidente.
Pela ordem.
Pois não. Não,
eu quero assim, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Gabriel Magno pelo discurso dele, que realmente nós temos um problema de viário no distrito. Gabriel Max Maciel, que é um grande entendido nessa matéria, um estudioso de formação e estudioso porque é que a gente percebe aqui. Então, parabéns, temos um problema crasso mesmo. A cidade cresce demais, o nível de volume de carros vendidos no Brasil e em Brasília, então, é extraordinário, mas preciso fazer uma correção assim, com toda a vênia ao querido deputado, porque eu moro na região. Primeiro, louvar a Deus que colocaram as defensas. Aquelas defensas que foi colocado ao longo da estrutural, um pedido meu para o Fauzi na época, sem dúvida nenhuma, salvou vidas. Mas dizer ao deputado que eu moro lá, eu passei lá, eu saí de lá. É bem verdade que eu demorei 2 horas para chegar, mas deixa eu lhe falar. Tinha DR, tinha polícia militar, tinha bombeiro e tinha defesa civil. Desde 8 horas da manhã, deputado Gabriel. Eu, deputado... Então, assim, com muito respeito, não é ausência de Estado, não. Todas as forças estavam lá, consertando. Também quero parabenizar E eu acho que o Marcos foi feliz, porque, por exemplo, eu fui me monitorando pela CBN hoje. Está ligado na CBN, ele estava dando a saída, né? E eu acabei saindo, inclusive, pela Rua 10 da Vicente Pires, lotada, e EPTG parada também, porque é carro demais. Mas não teve ausência do Estado. Desde 8 horas da manhã, estava Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Polícia do DR e a Defesa Civil, inclusive fazendo avaliação dos estragos da passarela, porque quebrou aquelas garras que sustentam a passarela, para ver o risco. Então, o Estado não só estava presente, como está presente, inclusive com a sinalização, os cones todos sinalizados, e impactou mesmo, né? Porque todas as faixas estavam fechadas, teve que desviar para dentro de Vicente Pires, para a IPTG. Num determinado momento, inclusive, liberaram a via exclusiva para que os carros pudessem andar, o que mitigou um pouco mais, mas realmente, eu mesmo gastei 2 horas, eu gasto 15 minutos de Vicente Pires aqui, gastamos 2 horas, mas o Estado esteve presente lá. Obrigado.
Obrigado, deputado. Dando continuidade ao comunicado de líderes. Só tem o deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Obrigado, presidente Ricardo. Boa tarde a todas as pessoas. Presidente, me traz aqui hoje 2 assuntos. O primeiro é o escândalo que a extrema-direita está fazendo. Fizeram nessa tribuna, estão fazendo no Congresso Nacional, nas redes sociais, esperneiam, choram, gritam. Mas a verdade é que a extrema-direita e o bolsonarismo, eles fazem muito mal para o Brasil. Já dissemos isso aqui, é uma praga, é uma maldição, porque tentam a agenda da destruição, presidente. Hoje, a pauta da extrema-direita, deputado Chico, é acabar com o foro privilegiado para salvar os criminosos deles. Mas há alguns anos, o próprio criminoso Bolsonaro era contra, justamente porque sabia que essa poderia ser uma estratégia para fugir da justiça. A pauta da extrema-direita hoje é anistia para quem cometeu crime. É isso que eles têm. A pauta da extrema-direita, deputado Ricardo, como o deputado Chico lembrou aqui hoje, é pedir para os Estados Unidos aplicarem sanções contra o Brasil, uma atitude de vassalagem, lambibotas, de humilhação completa. Essa é a agenda da extrema-direita hoje. Agora, eles gritaram aqui, espernearam, estão chorando por aí. Eu quero fazer algumas perguntas, até para quem está nos assistindo. Qual que é a opinião da extrema-direita do bolsonarismo hoje sobre o aumento do salário mínimo? São contra no Congresso Nacional. Quando governaram o país, congelaram o salário mínimo. Qual que é a opinião da extrema-direita, do bolsonarismo, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Qual é a opinião dessa turma sobre taxar os super-ricos no Brasil para fazer justiça tributária e garantir mais investimento para a saúde, para a educação? Aliás, qual é a opinião dessa turma sobre os pisos constitucionais da saúde e da educação? Estão tramando para derrubar, para mudar a Constituição, para tirar dinheiro do investimento obrigatório do país, principalmente educação e saúde. Qual a opinião dessa turma sobre garantir mais nomeação e valorização de professores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, profissionais da saúde e da educação pelo Brasil? No governo deles, defenderam a reforma administrativa para acabar com a estabilidade, para perseguir professor lá na ponta, sobre assistência social, sobre o SUS e o SUAS. Qual é a opinião dessa turma, presidente? Sobre o direito das mulheres. Porque o governo que eles defendem, que é o governo do Trump, o secretário de Estado do governo do Trump, essa semana, publicou vídeos, inclusive, de pastores defendendo o fim do voto de mulheres. É essa a opinião do governo que a extrema-direita defende, o governo do Trump, que as mulheres não votem mais? Qual a opinião deles sobre isso? Essa turma, presidente, na verdade, colocou o Brasil na fila do osso. Colocou o Brasil numa situação de vergonha nacional, internacional. Tentaram vender o Brasil para as madeireiras ilegais. Tentaram vender o Brasil para os mineradores clandestinos na Amazônia, no Cerrado. Votaram, inclusive agora, na calada da noite, o PL da devastação, que o presidente Lula corretamente vetou pontos importantes. Aí depois vem aqui gritar, falar de ditadura. Essa é a turma que defende a ditadura, defenderam tortura, defenderam na tribuna, inclusive. Qual que é a opinião da... Presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha orgulho de, no seu gabinete, no Congresso Nacional, colocar uma camiseta: direitos humanos é o pior que tem na humanidade, na sociedade. Fazer chacota e piada com os restos mortais da ditadura militar, com as ossadas daqueles que lutaram pela democracia e foram assassinados, torturados, sumidos brutalmente pela ditadura militar. Essa turma sempre defendeu isso, agora vem falar de ditadura. Precisa ter vergonha na cara. Vergonha não tem. São um bando de sem-vergonha, mas são um bando que faz mal para esse país. A extrema-direita e o bolsonarismo é uma doença muito grave, presidente. Fizeram muito mal. Mas vão responder na democracia, no devido processo legal, com direito de defesa, com o réu olhando para o juiz, podendo fazer piada para o juiz, sem medo de ser torturado, de ter a família torturada, desaparecida, sem medo de, no dia seguinte ou na calada da noite, entrar na sua casa um agente militar e sequestrar seus familiares, seus entes queridos. Isso não vai acontecer porque nós estamos vivendo numa democracia. E eu quero terminar, presidente, mais um minuto, por favor, falar sobre mais um caso escandaloso envolvendo o Banco Master. E, obviamente, a pretensão do governo do Distrito Federal de utilizar o BRB, um patrimônio da população do DF, para fazer parte desse escândalo, dessas operações muito suspeitas. Agora, presidente, saiu na imprensa, amplamente noticiado, mais uma operação suspeita com o Banco Master. Uma empresa tinha um terreno, deputado Chico, e deu esse terreno, que valia R$ 900 mil, de garantia para um empréstimo de mais de R$ 200 milhões com o Banco Master. A garantia foi o imóvel lá na Bahia, em Santa Cruz Cabralho, uma terra, inclusive, que tem disputa sobre ser território indígena. O Banco Master aceitou a garantia desse imóvel de R$ 900 mil. O que acontece é que, no meio dessa transação, o Banco Master, depois, ao fazer uma avaliação, aceitou, sem questionar a avaliação, que esse terreno, que agora é um ativo podre do Banco Master, não vale 900 mil. Vale mais de R$ 100 milhões. É um negócio inacreditável. Em 35 dias da garantia e da avaliação, o terreno valorizou 11 mil%. É um negócio impressionante. Impressionante. E o que, que o BRB e o DF têm a ver com essa história? Porque o governador do DF quer comprar o Banco Master com o BRB e assumir os ativos podres de um banco suspeito, que tem uma direção que faz negociata, que está respondendo por diversos crimes. É um absurdo. É um absurdo utilizar o BRB e o patrimônio dessa cidade para isso. E eu, presidente, faço mais uma vez não só o apelo a essa casa, mas a utilização que nós vamos fazer dos instrumentos necessários para que essa operação suspeita, essa operação escandalosa, essa operação que tem muita coisa para ser explicada, passe por essa casa, como manda a Constituição, como manda a lei orgânica, inclusive, com parecer técnico, presidente, da Procuradoria desta casa, dizendo que, pela Constituição, pela lei orgânica, precisa de autorização legislativa. O que que o governador quer esconder da Câmara? O que que o governador quer esconder da população do Distrito Federal? Se não tem nenhum problema nesse negócio, que cheira muito mal, que venha aqui e explique, que apresente os números, o balanço. Qual que é o medo de debater com o povo do Distrito Federal? Agora, usar 2 bilhões de reais do patrimônio do DF, enquanto a saúde, a educação, a assistência social, a segurança, a mobilidade urbana está um caos, parece que para o governador dessa cidade, tudo bem, não tem problema. Então nós vamos fazer mais uma vez o apelo aqui nessa casa, em defesa do parlamento, e vamos também, de novo, acionar os órgãos de controle e a justiça para que se cumpra a Constituição. Uma operação desse tamanho, com tanta coisa que não está explicada envolvendo ela, precisa e é necessária autorização legislativa. Inclusive, presidente, nós estamos fazendo agora mais um requerimento para o BRB, para o Banco Master, também pedindo explicações sobre esse negócio escandaloso de um terreno que foi aceito e é um ativo do Banco Master que o BRB quer pegar para ele, que valorizou, de novo, 11.000% em 35 dias. Eu não sou um especialista, deputado Eduardo Pedrosa, em negócios, operações financeiras, mas não me parece que é correto ou é um padrão do mercado um investimento que valoriza. Um investimento que valorize 11.000% em 36 dias, deputado pastor Daniel de Castro. Um terreno que começa valendo R$ 900 mil e depois que o negócio é concretizado e o Banco Master ainda não recebeu pelo empréstimo, ele passa a valer mais de R$ 100 milhões. É preciso que o povo do Distrito Federal saiba aonde o dinheiro do Distrito Federal está sendo aplicado e investido. Obrigado, presidente.
Sua presidência, dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra pastor Daniel de Castro.
Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, deputados, nobres deputados, deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Não é fácil o parlamento, porque nós vamos ter 4 anos aqui tendo que desconstruir narrativas faladas. E eu vou começar citando um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Provérbios 29, capítulo 2, ele diz, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O Brasil está gemendo porque os perversos estão no poder, porque os maldosos estão no poder. Vim falar de democracia. A habilidade de usar as palavras, ela é linda, eu acho até maravilhosa, mas pode usar quando você fala na especialidade que tem no mundo educacional. Aí vem falar do devido processo legal do mundo jurídico, aí eu acho que tem autoridade para falar no mundo educacional, porque sou professor, e no mundo jurídico, porque sou advogado. Devido processo legal, democracia, que devido processo legal é esse? Devido processo legal, o cidadão comum, ele começa respondendo na primeira instância. Aí cumpre-se todos os ritos, inclusive, de uma intimação, da defesa prévia, da ampla defesa, do contraditório, perder na primeira instância, acessa a segunda no chamado duplo grau de jurisdição. Nós temos gente que nunca teve crime nessa nação respondendo ante o Supremo Tribunal Federal. Já foi para o espaço o chamado devido processo legal. Então não tem autoridade para falar de devido processo legal. Zero de autoridade. Autoridade de falar de democracia? defender a democracia. O maior democrata do mundo é o Trump, gostando deles não. Ou não. O Trump está defendendo a democracia e do país dele. Porque ele está brigando com um presidente que defende ditador. Ditador, sim. E aí eles vêm e falam que quem defende ditadura é a direita. A direita não defende Nicolás Maduro. A direita não defende Hugo Chávez. Não defende Daniel Ortega. Não foi a direita que foi buscar Nadine, a primeira ex-dama do Peru, condenada por corrupção. Foi buscada no avião da FAB com o dinheiro do imposto. Povo brasileiro, que me ouve, foi dinheiro seu. Avião da FAB foi buscar uma criminosa. Aí ele pula, o Lula chia, porque o Trump está fazendo alguma coisa no Brasil, interferindo na democracia do Brasil. Ele foi lá na Argentina, pedir para soltar a Cristina Kirchner, condenada por corrupção, buscou a Nadine, condenada por corrupção, deu a briga em território brasileiro, colocou sob sigilo 5 anos os gastos dessa aeronave. Só patrocina ditadores, tapete vermelho para Nicolás Maduro, que o governo dos Estados Unidos está pagando $50 milhões para que ele seja preso. Gente, nós temos nessa casa um deputado que defende uma pauta LGBTQIA+. Glória a Deus, o Brasil é livre. Cada um tem sua opção. Convivemos todo mundo bem. Vem aqui defender esse tipo de gente que nos países dele, eles matam os gays, os LGBT. Não tem vez deles, não tem voz. Aí é o tipo do povo que eles vêm defender aqui nessa tribuna. O problema da esquerda, ela precisa entender, é que o que o Brasil está sofrendo... O Brink estava sofrendo. Só que os presidentes que compõem os Brink, todos eles já foram negociar com o Trump e a taxação já baixou. Agora, o que nós estamos querendo? É um presidente que quer acabar com o dólar no mundo. É um presidente que não se coloca no seu papel de estadista. É presidente da República Federativa do Brasil. Tem responsabilidade com a direita, com a esquerda. É o presidente de todo mundo. Teria que descer do seu topete. Teria que esquecer Bolsonaro e ir se negociar, dialogar. Função inerente dele, inclusive constitucional. Mas não, ele quer brigar com Trump. Lula brigar com Trump. Vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando. Vai dialogar para você ver se essa taxação... E a taxação, aí eles arrumam a narrativa. É por causa da família Bolsonaro. Eu estou impressionado, presidente. Eu estou impressionado como o Eduardo Bolsonaro tem poder ante o presidente da maior nação do mundo, Estados Unidos da América. Pô, vocês estão brincando da inteligência do povo, gente. Onde é que Eduardo tem essa força? Está lá? Está assim. A esquerda teve lá muito tempo, quando o Lula estava preso, pedindo a liberdade do Lula. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, 2 pesos, 2 medidas, desçam para o patamar esquerda, essa extrema esquerda que faz mal, desçam para o patamar, assuma o papel da diplomacia, põe os organismos internacionais do Brasil, põe os diplomatas nossos para negociar, tem que negociar sim, todos os países, a China, que o próprio Lula foi pedir para mandar para cá alguém para vir interferir nas nossas redes sociais, para que as nossas redes sociais sejam o modelo comunista da China, mas a própria China foi lá negociar com os Estados Unidos e está conseguindo grandes negócios e está baixando, está preservando os empregos, está preservando as empresas. O que está acontecendo no Brasil é porque o Trump está colocando peso aqui para que aqui seja estabelecida outra vez a democracia. Não vem a esquerda, essa extrema esquerda, me dizer que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Já está rompido o Estado Democrático de Direito do Brasil. O que está perpetrado no Brasil é o Estado Democrático da extrema esquerda, que persegue os seus opositores, que não sabe viver com a direita. Todo mundo é extrema-direita para ele. A gente usa o tanto. Eu uso aqui a tribuna e uso mesmo. E louvo a Deus porque tem minhas formações. E sou duro nas falas mesmo. Sou duro na fala. Mas quando eu saio daqui, vai nas minhas redes sociais para ver como é que eu sou atacado. Democracia, estou nem aí. Estou fazendo o meu papel, defendendo aquilo que acredito. Deus, pátria, família, liberdade, família, família tradicional, pai, mãe, sua prole. É o que eu vim para fazer aqui, vou fazer, e ninguém vai me calar. Não é processo, já pegaram aqui, tem deputado aqui que se juntou com o Simples, se juntou com o professor, tem 3 processos nas minhas costas. Não é processo que vai me calar. Eu vim aqui para uma missão. Quem me deu a missão foi a minha igreja, acima da minha igreja, quem me deu a missão foi o meu Deus, e eu temo a Ele, e a Ele vou falar o tempo todo aqui, a glória a Ele, a honra a Ele. Vou dizer, sou um pastor, estou defendendo as igrejas, estou defendendo as religiões, ninguém vai
vai calar minha voz, vai falar, pode acontecer o que for, vim processo que for, sou advogado, tenho advogados, vou me defender, mas eu vou denunciar o mal que a extrema esquerda está fazendo nessa nação. Poderia até ficar mais calado, se eles tivessem a simplicidade, a humanidade, a honestidade de tratar a coisa de forma verdadeira, de dialogar. Mas veja aqui, pega os discursos, constrói suas narrativas, mentem descaradamente, descaradamente mentem para vender. Só que as falas deles só alcançam o povo que ele ouve. Assim como a minha também vai alcançar o meu povo, a direita conservadora dessa cidade. Ela me ouve, ela me segue, ela me acompanha. Não é a esquerda que vai me aplaudir, nem estou buscando aplausos dela, nem também da direita. Mas eu sei que estou comunicando com o meu povo e estou aqui denunciando o que eles falam. Tudo que eles falam hoje, eles fizeram ontem. Busquem, gente, nas redes sociais. Por que eles querem calar a rede social? É porque eles não querem ver o Alckmin dizendo o Lula quer voltar à cena do crime. Eles querem apagar, presidente, essa fala. Eles querem apagar a fala dos delatores das empresas, como o Delúbio Soares, do PT, como o João Vacari, do PT, que denunciou o Lula ter recebido 300 milhões de reais lá fora. Foram eles que denunciaram. E isso está aberto nas redes sociais. Eles querem calar, eles querem tirar para esquecer. Então, o que eles defendem hoje é tudo o que eles fizeram ontem. Agora, o que está faltando? Sinceramente, de coração, sei que às vezes sou mesmo duro na fala, mas sou um homem de diálogo. Eu fiquei uma semana orando esses dias, pedindo a Deus que trouxesse paz para a nossa nação. Segunda-feira passada, nós estamos aqui na Esplanada dos Ministérios, nós oramos pelo Bolsonaro, pelo Lula, pelo Alexandre de Moraes, pela Janja, pedindo a Deus que trouxesse paz para a nação. Mas a nação não vai ter paz, porque o texto que eu vos li disse, quando o justo governa, o povo alegra. Quando o ímpio, o perverso governa, o povo geme. Justo aqui, não estou falando de ser crente. Justo aqui, a palavra de Deus está dizendo, é um homem justo. Ele pode ser um crente, um católico, um espírita, um agnóstico. Ele pode ser qualquer coisa. Agora, se ele for justo, o povo vai ficar alegre, porque a justiça traz alegria para a nação. Agora, o perverso, quando governa, ele persegue. Qual foi a fala do Lula? Nós vamos voltar para perseguir os nossos opositores. Isso não é política, isso é perseguição, isso é ditadura. Agora, mude um pouquinho, Lula, o seu posicionamento. Fala aqui para você, aliás, para Vossa Excelência, presidente Lula, falo para o senhor, mude o vosso posicionamento. Dialogue. E o senhor tem todas as condições. Já finalizo, presidente. O senhor tem todas as condições. O senhor tem uma base de partido de centro. Chame esses partidos. Vá para um diálogo. Traga paz para a nação. Você tem muito acesso, presidente Lula. Perdão, Vossa Excelência tem muito acesso ao Supremo Tribunal Federal. Vocês têm uns 7, 8 ministros indicados de vocês. Dialogue com esses ministros. Peça a eles serenidade, tranquilidade, peça sim a eles o devido processo legal, liberar os presos políticos que crimes não cometeram. E você vai ver se você não traz essa nação para tranquilidade e para paz, e quem sabe você passa de um patamar de perverso para um patamar de justo. E aí você tira a nação da gemedeira e do sofrimento, e você leva a nação para um tempo de alegria, de sorriso e de gozo. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Presidente Lula, seja justo. Faça essa nação sorrir outra vez.
Deputado Daniel, alguém pode assumir a presença só para fazer a uso da fala? Deputado Chico, com a palavra? Ah, então, com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Pessoal, hoje é quarta-feira, as pessoas estão assistindo a gente aí. É um dia que a gente deveria estar aqui votando. Entretanto, nós estamos só 4 deputados aqui nesse plenário, nesse momento. E tem algumas coisas que não dá para ouvir e ficar calado. Não dá para ver um cidadão que foi assessor especial do governo de esquerda, governo Aguinaldo Queiroz, que o pastor do cidadão aqui, chefe da igreja dele, foi candidato a primeiro suplente de senador na chapa de Geraldo Magela. Aí vim aqui falar esse tipo de coisa. Diz que é professor, estudado, não sei o quê, estudou muito mal. Será que ele não sabe que o maior representante da extrema-direita no mundo foi o Hitler? Que matou milhares de pessoas? Será que ele não sabe que teve outro sanguinário de extrema-direita chamado Generalíssimo Franco na Espanha? Será que ele não sabe que teve um outro extrema-direita em Portugal chamado Salazar e que teve que ter a Revolução dos Cravos para libertar Portugal? E o que falar de Mussolini na Itália? Extrema-direita também. Vim dizer que quando o justo governa, o povo fica feliz, fica com o governo Lula porque é justo. Vim aqui defender um canalha chamado Bolsonaro, que levou 700 mil pessoas a morrer da Covid porque rejeitava a vacina. Me aponte uma obra feita por esse elemento no Brasil. E eu estou falando porque eu conheço o Bolsonaro, que eu fui deputado federal junto com ele, do baixo clero. Não representava absolutamente nada. Agora, o que está dando desespero na extrema-direita, sabe o que é? São as pesquisas eleitorais. Ciro Nogueira, por exemplo, que é presidente do partido, do cidadão que falou há pouco, vai perder no Piauí para o Senado Federal. Já tentou se transferir para São Paulo e não conseguiu. E vai perder a eleição no Piauí. É isso que está deixando a extrema-direita desesperada. Não dá para conviver com a mentira também. Vim dizer que o Lula arrecadou 300 milhões de onde? Eu posso falar sobre Lula porque eu conheço ele. Desde o tempo do movimento sindical. Conheço o Lula desde 1979. Eu posso atestar que o Lula é honesto. Posso afirmar que o Lula é honesto, porque eu conheço ele. Agora, o que falar de um cara que a única coisa que foi na vida foi político e tem 56 imóveis comprados com dinheiro vivo? Que é o Capitão Capiroto. Um cara que sai, botou os filhos tudo na política, tudo vivendo às custas do Estado brasileiro. Portanto, para falar a respeito do presidente Lula, lave a boca primeiro, porque o senhor não tem autoridade para falar a respeito do presidente Lula. E não citei nome para não dar direito de resposta. Obrigado.
Pela ordem, deputado pastor Daniel de Castro.
Eu desafio comparar minha vida com a do Lula. E abra aqui nessa tribuna o meu sigilo bancário, fiscal, telefônico. E quero que o Lula faça o mesmo, então. Abro mão de toda a prerrogativa, de foro, de tudo que for... E peço que a polícia investigue a mim e a ele. Aí nós vamos saber quem é honesto. Aliás, da boca do Lula eu ouvi ele dizer que ele é o cidadão mais honesto do Brasil. Se o deputado me antecedeu, chama o Bolsonaro de Capitão, Capitão Capiroto, o Lula é o pai da mentira. É o mais mentiroso do Brasil. Falar de honestidade, condenado em três instâncias por unanimidade, ele apenas foi descondenado para assumir a presidência da República, deputado Chico. Esse homem não é honesto. E não foi eu que estou falando, quem falou foi os companheiros de partido, tesoureiros do PT que disseram que foi aberta uma conta. Aquele moço da empreiteira, não vou lembrar o nome dele, ele que falou, abriu uma conta no exterior para depositar 300 milhões. Está aí nas redes sociais, gente. Não sou eu que estou falando, não. É só pesquisar. Sou eu que... Delator, não fui eu. E o Lula não foi absolvido, ele foi descondenado por um princípio de um erro material do processo, de localidade do processo, que já é um, um erro violento da justiça, mas queria o Lula presidente do Brasil, e aí está o Lula presidente do Brasil, sem dialogar com ninguém, com sangue na boca, com sede de vingança. Mas o que estou pedindo, deputado, que falou ainda há pouco, não estou pedindo isso, não, e nem quero estressar essa situação, não. O que eu estou pedindo é que o seu presidente assuma um papel de estadista, de presidente dessa nação, que desça do pedestal. Passou 3 anos, já tem 3 anos que o Bolsonaro não é mais presidente. O Lula só fala de Bolsonaro. Eu acho que o Lula ama mais o Bolsonaro do que a Janja. Está na hora dele trocar o amor, está na hora dele amar a Janja de verdade, falar, para de viajar, porque eu fico sem você aqui em casa, ao invés de pensar em você, eu fico pensando no Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Ele não tem a Janja na casa dele porque viaja demais, aí ele fica matutando o dia todo do Bolsonaro. Quando vai abrir a boca, ao invés de falar da Janja, te amo, meu amor, minha nega, minha galega, ele vai falar do Bolsonaro. 10 palavras que ele fala, 9 é Jair Messias Bolsonaro. Já foi o Messias Bolsonaro, já não é presidente há 3 anos. E não param, mas é uma pauta, porque falar do Bolsonaro dá popularidade para ele. Agora pesquisa, deputado, por favor. Pesquisa é o povo. Eu convido o senhor para pedir o seu presidente para colocar o povo na rua. Aí nós vamos medir a popularidade. Peça ele para fazer movimento São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Nordeste, que agora a popularidade dele está caindo. Peça pra... Vamos fazer um compromisso aqui. Você pede ele para fazer um chamamento e a gente pede Bolsonaro para fazer outro e ver quem põe gente na rua. Pesquisa para mim. A gente, quem tem é Bolsonaro, o maior presidente dessa nação.
Passar a presidência para o deputado Russo Vilela.
Assuma a presidência e passa a palavra ao deputado Eduardo Pedrosa. Eu vou ter que descer. Não, vou lá no gabinete.
Você quer conduzir? Você
vai falar, Russo?
Não vou, não.
Pessoal, esperando lá.
Senhor presidente, antes de mais nada, cumprimentar meus colegas parlamentares. Eu tenho visto algumas citações, algumas falas, inclusive aqui nessa casa, com relação a algumas derrubadas que têm acontecido em Santo Antônio do Descoberto, né, algumas pessoas fazendo a vinculação ao governador Ronaldo Caiado. Eu queria fazer uma breve fala sobre isso. Primeiro porque isso é fruto de uma decisão judicial de um parente do governador Ronaldo Caiado, de 4º grau de parentesco. Então, decisão da justiça não tem nada a ver com decisão política. Pessoa do 4º grau de relação parental, completamente sem sentido fazer qualquer ilação à pessoa dele. É muito importante a gente deixar claro que a secretária, né, a primeira-dama do Estado de Goiás, tem se colocado à disposição para dar suporte às famílias. Fiz questão de entrar em contato com o governador, tentar entender para saber o que a gente poderia fazer. Me solidarizo com as famílias que estão lá, porque a gente quer que as pessoas tenham acesso à sua residência, à sua moradia, assim como ele também. Mas uma decisão da justiça é uma decisão da justiça, né? Não cabe a nós, às vezes, na política, fazermos nenhum tipo de julgamento nesse sentido, até porque não vem do movimento político. Agora, fazer qualquer ilação, fazer uma vinculação, um parentesco de 4º grau, eu acho que realmente não cabe, não faz sentido. Eu não poderia deixar de falar isso aqui no dia de hoje. A gente sabe que o Estado de Goiás tem grandes programas. Quem for em Flores de Goiás hoje vai ver lá o programa que está sendo feito, habitacional, com residências maravilhosas, tudo de grande qualidade, primeira qualidade, tudo muito bonito, arrumado, para atender a população de lá. Até então, no passado, as pessoas ficavam jogadas lá, sem nenhum tipo de programa. Hoje recebem um grande programa. É um dos exemplos de uma boa política habitacional que tem acontecido no Brasil, é o Estado do Goiás. Então, sugiro, quem tiver suas dúvidas, quem quiser falar alguma coisa, ponderar, de marcar de lá, visitar. Eu também quero ir, quero ver de perto. É fundamental a gente pegar esses bons modelos e sempre valorizá-los, para que a gente possa fazer cada vez mais. Então, queria fazer essa fala, deixando essa ponderação aqui, me solidarizando com as famílias, porque a gente não quer ver ninguém perdendo a sua casa, não quer ver ninguém perdendo o seu lar, mas eu acho que essa relação é muito injusta, eu não poderia deixar aqui de fazer uma fala nesse sentido. Segundo, eu não queria nunca ver no Brasil uma mãe ter que escolher entre colocar comida na mesa ou garantir terapia e atendimento para o seu filho.
Eu vejo aqui o doutor Edilson, que é um defensor da causa das pessoas com autismo. E, presidente, hoje no nosso país, infelizmente, muitas mães se veem na seguinte situação, e nós temos que nos colocar no lugar delas. R$300 a R$400 por semana um terapeuta ocupacional. R$300 a R$400 por semana para pagar lá um fonoaudiólogo. E vários outros profissionais para dar o suporte para o seu filho. Para conseguir um atendimento de qualidade, não vai custar menos que R$5,000, R$6 mil. Essas mães que hoje não têm condição de trabalhar, porque tem que ficar por conta de cuidar do seu filho na sua residência, na sua casa, dando ali o suporte que ele precisa, cotidianamente, e que muitas vezes vivem de um benefício. BPC, R$1.400, R$1.500, R$1.400 e poucos. Vai fechar essa conta? Nunca. Essas mães estão vivendo uma situação extremamente desgastante, de desespero. Quando a gente entra nas casas e vê as famílias, a gente vê desespero, vê dor, vê sofrimento, vê angústia. Eu fazendo reuniões das cidades, vi mães falando, olha, eu pintar unha, cuidar de mim, nossa, nem lembrava que eu tinha que fazer isso. São pessoas que estão completamente abandonadas. Nós precisamos ter uma atenção especial com essas famílias. Nós precisamos fazer com que, de alguma forma, o governo ajude mais essas famílias, que a gente consiga aumentar esse benefício para essas pessoas. Eu defendo que a gente tenha um benefício local também para complementar a renda dessas famílias, que a gente tenha uma política que, de fato, ajude mais as instituições, para que as instituições possam ajudar mais as pessoas, garantir os tratamentos na comunidade, na ponta. Pessoas que hoje já fazem de maneira voluntária ou se viabilizaram através de ações dentro das comunidades para atender as pessoas com carinho, com atenção, mas fizeram ali na garra, às vezes pegando dinheiro emprestado, fazendo rifa, fazendo coisa de roupa para poder pagar essas contas, para poder manter as instituições abertas. Nós precisamos ajudar as instituições a continuarem avançando, a terem mais suporte, mais estrutura para atender mais gente. Nós precisamos garantir que tenha mais estrutura do Estado para também dar suporte para essas pessoas. Precisou lá de um terapeuta ocupacional? Encontra na rede. Hoje as pessoas estão com enorme dificuldade para conseguir isso na rede pública. Nós precisamos ter mais estrutura para isso. Então isso precisa ser falado. A gente precisa cuidar dessas famílias, precisamos dar suporte para essas mães. Eu queria ver a Agência Nacional de Saúde pegando pesado, trabalhando como devia trabalhar com os planos de saúde, que humilham. As pessoas pagam o plano de saúde. Na hora que precisa, eles vão lá e viram as costas para as famílias, deixam as mães sem suporte, sem atenção, excluem, humilham. Nós precisamos se colocar no lugar dessas mães, eu digo mais uma vez, porque não tem mais condição, gente, da política fechar os olhos para isso. Uma mãe de uma criança com autismo, uma mãe de uma criança com deficiência. Ora, nós precisamos garantir um atendimento devido. Então, eu vim aqui fazer um desabafo mesmo, que eu tenho visto muitas pessoas, e eu quero aqui deixar essa fala, que eu não gostaria de ver nenhuma mãe tendo que escolher entre colocar comida na mesa ou a terapia adequada para o seu filho. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe a dificuldade que é chegar em casa e ver um filho, às vezes, chorando, um filho passando uma dificuldade. Imagina quem todos os dias convive com dificuldade porque tem que abrir mão, às vezes, de estar trabalhando, de qualquer outra coisa, para ficar cuidando da criança. E a criança, às vezes, não consegue ter o que ela precisa, mesmo assim. Então, a gente precisa mudar isso. Defendo que a gente tenha uma revisão, que o governo federal faça ampliação do valor do BPC para ajudar mais essas famílias, que a nível local a gente tenha um benefício complementar para ajudar essas famílias, que a gente tenha a Casa da Mãe Atípica, um ambiente só para cuidar dessas mães aqui no Distrito Federal e no Brasil, que a gente faça políticas públicas que realmente saiam do papel, porque a gente até promove leis, faz coisas bacanas aqui, mas não adianta nada, deputado Chico. Se a gente faz bonito aqui, a lei fica bonita no papel, mas se ela não vira ação na prática, não muda nada a vida de ninguém. Então, que a gente consiga chegar lá, eu queria deixar aqui essa minha fala, esse desabafo, porque eu quero ver as coisas mudando no nosso país. Muito obrigado.
Peço a palavra pela ordem.
Pela ordem, com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Eu tenho o maior respeito pelo deputado Eduardo Pedrosa, mas ele foi mal informado a respeito da situação da comunidade de Antinha de Baixo, que fica no Santo Antônio Descoberto. É uma área rural. São 400 famílias que moram lá. Estão lá há mais de 100 anos. morando naquela região. Aí, primos do governador, filhos de uma tia do governador, entraram na justiça. Foi um processo fraudulento de uma juíza de Santo Antônio Descoberto que mandou despejar as pessoas. Lá, inclusive, é considerado como área quilombola. Eles estão ali há mais de 100 anos. Tem, inclusive, cemitérios que estão enterrados os antepassados lá. E a polícia de Goiás, cumprindo a determinação dessa juíza de Santo Antônio Descoberto, estava derrubando as casas tudo. Felizmente, o INCRA assumiu o papel de defensor daquela comunidade, entrar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal suspendeu as demolições. Suspendeu as demolições. E agora terá todo o processo de constatação que realmente é terra quilombola. O INCRA fará o cadastramento e lá será destinado para aquela comunidade. Deputado Eduardo, inclusive, tinha gente com escritura da terra passada anos e anos, já com a escritura na mão, e a juíza mandou derrubar. E é fato, os grileiros que estavam lá, né, com consentimento da justiça, passando o trator com a polícia por cima das casas, ainda foram com capangas à noite para intimidar as famílias. E aí foi que a Polícia Federal assumiu e fez com que os capangas deixar essas famílias em paz. E quero louvar aqui o quanto que foi importante uma série de matérias feita pelo portal Metrópolis aqui do Distrito Federal, que é conhecido de todos nós, que tem muita credibilidade, que as matérias foram esclarecedoras para a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin, que hoje foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal e que suspendeu a demolição que estava sendo feita. Portanto, eu acho que a melhor coisa que o governador Caiado faria, no sentido de provar efetivamente que não está favorecendo aqueles grileiros, seria chamar o Instituto de Terra, chamar o INCRA e entregar o documento das famílias que não tem ainda, porque a maioria já tem escritura das casas, dos terrenos. Tem gado, tem galinha, tem porco. Tem todo tipo de animal lá que estava sendo, sabe, destruído tudo.
Obrigado, deputado. O deputado Eduardo Pedrosa foi citado nominalmente, o qual passa a palavra.
Não, só queria só, presidente, rapidamente, um nome a respeito pelo deputado Chico, né, e fazer uma fala aqui só no sentido de uma resposta nesse sentido, porque, primeiro, que a gente está aqui se solidarizando com as famílias do deputado Chico. Eu, assim como você, eu quero, antes de mais nada, me solidarizar com as famílias. O que a gente quer é ver isso sendo resolvido, as pessoas podendo ficar lá, usufruir do seu imóvel, ter a sua casa, as pessoas estão lá há anos, né? Seus ancestrais viveram naquele local. É justo, é honesto, é digno, e a gente quer isso. Acho que todos nós, acho que nisso aí a gente concorda. Só a minha ponderação é na vinculação disso ao governador, falar que o governador é responsável por isso, como se ele tivesse atuado nisso. Mais de não sei quantas pessoas entraram com essa ação, não é só uma pessoa só. Tem um vínculo parentesco distante, não tem nenhum vínculo direto. Então, eu acho que, sinceramente, é fazer uma ilação que é injusta. Se existe algum movimento político que tem que ser feito, que a gente construa esse movimento político, mas sem colocar na conta dele uma coisa que não é responsabilidade dele. Raramente eu faço isso aqui até na Câmara, mas hoje eu fiz questão de fazer, até porque conheço e sei muito de que, de fato, nesse caso, o governador ele foi citado, né, e citado indevidamente com relação a essa questão lá do pessoal da Antinha de Baixo. Mas eu fico feliz, eu torço para que essas pessoas consigam ter acesso à propriedade, ao respeito que precisam, mas vamos fazer essa defesa de forma justa. Que bom que os jornais falaram e as coisas estão sendo resolvidas, deputado Chico, é isso que a gente quer. Obrigado.
Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eduardo Pedrosa. Comunicado da presidência. De ordem do senhor vice-presidente, nos termos do artigo 114, do parágrafo 2º do Regimento Interno, informo aos senhores deputados que não será designada a ordem do dia para a sessão ordinária de 14 de agosto de 2025. Nesse sentido, a sessão será apenas discursiva. Deputado Ricardo Valle. Esta presidência informa ainda que, a pedido do autor, fica cancelada a comissão geral para debater as medidas legislativas relevantes para a juventude do Distrito Federal, aprovada para amanhã. Passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.